finalmente, depois de mais de um mês de férias, voltamos à ativa. Desculpa por isso, tá? Algumas pessoas acharam que a gente ia parar de gravar podcast. Rumores caluniosos foram espalhados usando o nome do motor gráfico, mas é tudo intriga da oposição. A real é que a gente tava precisando desse tempo de férias para dar um pouco mais de atenção às nossas famílias e descansar um pouco também. Depois de mais de um ano de podcast, essas foram as nossas primeiras férias, mas o que importa é que voltamos para continuar falando de joguinhos. Então podem dar o play aí que 2022 está só começando e olha, tem muita coisa para jogar, viu? Eu tava muito pensativo sobre qual jogo eu iria trazer como o primeiro jogo da segunda temporada do Motor Gráfico. E depois de muito pensar, eu decidi não trazer um jogo esquisito, não trazer um jogo que ninguém conhece, mas trazer um jogo bom, trazer um jogo pra abrir 2022 de uma forma bacana. E o jogo que eu escolhi foi Watch Dogs. Mas antes de começar a falar desse jogo, eu queria contar uma história pra vocês muito engraçada, que tem a ver com o meu sentimento com os cachorros que assistem. Na minha época de ensino médio, o ensino médio foi uma fase na minha vida, né? Definitivamente foi um momento que eu vivi.
Nossa, eu pensei que você ia falar que tinha um cachorro. Não, tive um cachorro e sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, sem isso.
Quebrei as expectativas, né?
É.
Eu era uma pessoa muito quieta, até hoje eu sou na verdade, né? Muito quieta, muito no meu canto, não era de muita conversa, poucos amigos. O típico nerd de ensino médio. E certo dia, uma professora pediu pra gente fazer um vídeo apresentando o lugar onde a gente mora. Todo mundo já fez esse tipo de trabalho, né? Ah, faz um vídeo mostrando sua vizinhança, faz um vídeo mostrando sua família ou seu dia a dia. E eu lembro que eu fiz um trabalho ótimo, eu fiz um curta-metragem de terror pra apresentar o lugar em que eu morava. E nossa, fez tanto sucesso que esse vídeo que eu fiz, né, esse curta-metragem, parou na Secretaria de Educação. Se eu tivesse me dedicado mais pra colocar esse negócio pra frente, quem sabe agora eu tava dirigindo filmes em Hollywood, né?
Olha só!
E eu lembro que um comentário de uma das minhas colegas de classe na época me deixou muito pensativo, né? Me marcou muito. Eu fiquei com aquelas palavras por muito tempo. Essa colega virou pra mim e disse: Kevin, parabéns. Primeiro vou te dar parabéns e depois vou te pedir desculpas. Eu, desculpas? Por quê? Porque eu achava que você não era de nada. E agora eu tô vendo que você é uma pessoa com bastante talento, muitas ideias. Poxa, seu vídeo foi o melhor da escola inteira e até a Secretaria de Educação tá elogiando o seu trabalho. Pois é, né? As aparências enganam.
Curti a sinceridade, né? Até um pouco exagerada dela, né?
Imagina alguém chegar pra você e falar: achei que você não era de nada, e do nada ouvir sua voz no Spotify.
É, cara, nossa.
E por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque esse é o sentimento que eu tenho, ou tinha, com muitos jogos. E quando eu finalmente consegui, né, eu coloquei as minhas mãos nesse jogo, eu fiz como essa minha colega há anos atrás e falei: primeiro tenho que te dar parabéns. E segundo, eu tenho que te pedir desculpas, porque achei que você não era de nada. Você lembra, Jonatas, na época que Watch Dogs era lançamento e tava concorrendo a jogo do ano? Watch Dogs quase concorreu a jogo do ano, competiu com GTA V.
Então, eu lembro dessa polêmica em cima do GTA V, né? Da galera comparar muito com o GTA V. Por sinal, a Ubisoft, não sei se era insiders, né? Pessoas lá dentro comentaram que seria um jogo que ia superar o GTA V e tal, né? O que eu acho uma loucura hoje em dia, vendo, né, como foi o jogo. Fora também as polêmicas de downgrade que o jogo recebeu, então foi uma loucura naquela época.
Então, pois é, muita coisa está em volta desse jogo, o que ofusca a beleza dele. Mas existem coisas muito boas ali sim. Muita coisa que o pessoal fala de Watch Dogs, pode ser recalque, e B, porque não jogou, né, só leu na internet.
É, às vezes é aquela famoso ditado, né? A primeira impressão é que fica, né? Toda essa polêmica criou uma impressão, né, negativa pro jogo.
E é como o Jonathan disse, né? Watch Dogs, ele começou a ser produzido em 2010, sendo uma das produções mais ambiciosas da Ubisoft na época. Pra vocês terem ideia, ele custou aproximadamente 68 milhões de dólares pra ser produzido. Lembrando que o Watch Dogs é um jogo de 2014, e 68 milhões de dólares hoje em dia pra fazer um jogo não é nada. Só pra vocês terem ideia, Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo de 2020, custou 100 milhões de dólares pra ser produzido.
Nem jogos, né, de grande peso da época tinham tanto valor, né?
Pois é, cara, eu acho que o primeiro jogo que eu ouvi falar que bateu a marca dos 100 milhões pra ser produzido foi GTA V. Você pesquisar sobre a história do desenvolvimento de Watch Dogs é uma coisa muito interessante. Ele é um jogo que ele passou por muitas mudanças. Ele era pra ser um jogo de corrida, acredite se quiser. Um jogo de corrida com elementos de hacker.
Caraca!
Aí depois eles foram colocando. Ah, se a gente sair do carro. Ah, se a gente atirar. E aí virou um jogo tradicional da Ubisoft, né?
Ou seja, alguém começou a ter várias ideias. Algumas pessoas já tiveram várias ideias, foi destrinchando, aumentando, até chegar no que é hoje.
E que bom que tiveram, viu?
É, verdade. Porque eu acho que não ia chegar a ser tão famoso como é o Watch Dogs agora, né? Um joguinho de carro com hacker, cara, nem a ideia faz é legal.
E por conta disso, a Ubisoft ela fez um marketing absurdo do jogo. Ele chegou a ganhar mais de 80 prêmios, mesmo antes de ser lançado. Hoje em dia tem jogo que ganha prêmio antes de ser lançado, o Watch Dogs já fazia isso em 2014. E obviamente as comparações com o GTA V eram inevitáveis, né?
Jogo, qualquer jogo, mundo aberto, em que você tivesse liberdade total, vamos comparar com o GTA.
É, esse é o pecado das comparações, né? Porque nós, como jornalistas de games, temos que comparar o tempo todo um jogo com outro, né? É assim que a gente analisa um jogo. Mas deixando toda essa contextualização histórica de lado, o jogo ele se passa na cidade de Chicago e conta a história de um raparigo, um rapaz de 39 anos, chamado Aiden Pierce. E no passado, Aiden era um adolescente bem problemático que vivia se metendo em pequenos crimes, né? Ele era um baderneiro. Então ele foi criado pelas ruas, praticamente. E pra aprender a sobreviver, ele teve que aprender algumas coisinhas, né? Teve que aprender a se defender. É lutar, atirar e etc.
Então já é um pano de fundo pra o que ele sabe fazer depois, né?
Então já é um pano de fundo pra o que ele sabe fazer depois. Muito esperto, Jonatas. Toma aqui a sua estrelinha.
Obrigado.
Mas é claro que essa vida não tava dando futuro e ele já não aguentava mais viver aí quebrado sem dinheiro, né? E um dia, ele acabou conhecendo um rapaz chamado Damien, né? Sempre tem aquela má influência, que mostrou pro Aiden outras formas de cometer crimes, né? Aí você me pergunta, como assim outras formas de cometer crimes? Crimes digitais, né? Através de computador, com fraudes, roubos virtuais, etc. E a partir daí, meio que eles foram formando uma aliança, né? Damien era a mente e Aiden os músculos. Então Aiden entrava nos lugares luxuosos e dava brecha pro Damien invadir os sistemas, né? E se desse algum problema nesse processo, como o Aiden sempre foi uma pessoa porradeira, ele conseguia se virar e sair daquela situação ali. E é nesse contexto que o jogo se inicia, né? Eles estão tentando roubar um hotel luxuoso e tava indo tudo bem até que eles de alguma forma foram descobertos. Alguém conseguiu sacar que eles estavam tentando fazer saliências ali. E quando eles são descobertos, toda a merda é jogada no ventilador. Depois disso, o Aiden desiste dessa vida de crimes, né? E tenta levar uma vida normal ao lado da sua família. Só que claro que isso não ia ficar barato. E alguém manda uns capangas atrás do Aiden. Até aí tudo bem, né? Como o Aiden sempre foi um cara que soube se virar, você imagina que ele se safaria dessa sem maiores problemas. Porém, no dia que os capangas foram atrás do Aiden, ele tava com a sua sobrinha de 6 anos. E eles acabam se envolvendo em um acidente de carro e ela acaba morrendo.
E aí ele vira o John Wick.
Pois é, cara. Tirou as palavras da minha boca. E aí ele vira um John Wick.
É um enredo bem previsível, né? Fazer o quê?
Pois é. Não é... Talvez não seja na história propriamente dita que os cachorros que assistem brilha. Talvez seja a soma de todos os fatores. E obviamente eu estou fazendo uma piada porque a tradução de Watch Dogs não é cachorros que assistem. Eu não sei muito bem por que eu comecei a jogar Watch Dogs. Mas pensando agora, talvez eu consiga entender o motivo. Quando você muda pra uma cidade nova, qual é a primeira coisa que você procura? As lojinhas de games que tem ali perto, né? E eu descobri que tem uma lojinha de videogames aqui perto da minha casa, né? Que vende uns jogos usados de PS3 e tals. E tinha lá o Watch Dogs de PS3 por 20 reais. Eu, ah não. Por 20 conto, eu vou levar. Aí voltei pra casa, todo serelepe pimposo, saltitante pelas calçadas, e comecei a jogar meu joguinho lá no PS3.
Mas você jogou no PS3?
PS3. Não 4, não 5. Não 2, não 1. O 3. E obviamente, né, todo jogo de mundo aberto começa num lugarzinho fechado, né, e aí depois ele te joga no mundão, né. E aí eu tava jogando lá e tal, as primeiras fases, e aí quando ele me jogou no mundo aberto, cara, o jogo desmontou na minha frente, cara. Ele não aguenta, o PS3 não aguenta esse jogo. O PS3 não aguenta muita coisa, né? Vamos ser sinceros aqui.
Verdade.
Mas esse jogo no PlayStation 3 é ordinário. ele é cafajeste.
Ele é um produto que dá raiva de ver, né?
É, então, uma coisa que eu descobri sobre o PS3. Já é meio óbvio aqui que o PlayStation 3 é o meu videogame favorito. Mas tem algumas regrinhas que você tem que obedecer se você quiser um videogame desse hoje em dia. Primeira, se o jogo for cross-gen, ele vai rodar mal no PS3. Isso é uma regra. Se o jogo tiver pra PlayStation 4, ele não vai rodar bem no PlayStation 3. Principalmente se for da Ubisoft. O jogo ele não segura frame rate, o draw distance dele é uma porcaria, o jogo tem mais serrilhado que um serrote, a lista de problemas é enorme. E eu ia terminar o jogo no PS3 sem problemas, né? Assim, eu não sou uma pessoa muito exigente quando se fala de gráfico e performance, né? Porque eu passei muito tempo da minha vida só tendo o YouTube pra jogar, né? Não é agora que eu tenho um videogame que eu vou ser exigente. Ah, não, porque eu quero ray tracing, que não... Não, eu jogando eu já tô feliz, né? Não tendo que assistir no YouTube, eu já tô feliz. Até que eu lembrei de Crysis, Jonatas. E eu lembro que na análise do Crysis eu falei que um dos motivos de eu não ter gostado tanto do jogo é que ele roda muito mal. Principalmente o Crysis 1, né? Ele não se aguenta, ele parece que ele tá todo enrolado com fita adesiva e a qualquer momento ele vai se desmontar na sua frente.
É porque não importa, a gente pode até dizer que não incomoda tanto assim, mas de qualquer jeito, a gente ainda é, de alguma forma, prejudicado, né? Por essa má otimização do jogo no PS3, seja qual for a plataforma que você esteja falando. Porque o gráfico fica inferior, você sofre com FPS, né? E tudo isso prejudica você na jogatina, na experiência final, né?
Com certeza, tudo isso conta, né? Assim, não estou dizendo que você não vai se divertir se você comprar esse jogo pela PS3. Se você só tem PS3, vai na fé e desconsidere tudo que eu tô falando. Mas eu estou contando a minha experiência, são os meus sentimentos, tá? Respeita meus sentimentos. E aí eu pensei, cara, eu não vou ter essa experiência capada desse jogo. Eu vou jogar esse jogo na melhor versão que ele tem, porque eu posso jogar ele na melhor versão que ele tem, tá? Graças a Deus. E peguei o jogo no PC. Ele tava numa promoção aí tem um tempo, acabei pegando ele por um preço bacana. E depois que eu coloquei esse jogo pra rodar no PC... Olha, vamos por partes. Carol, me fala uma coisa. Qual que é a maior vantagem de você jogar um jogo no PC?
Dependendo do seu PC, tudo no Ultra.
Gráfico.
Tá, qual que é a segunda maior vantagem de jogar um jogo no PC?
Mouse, teclado. Onde é que você quer chegar, amigo?
Ai, meu Deus do céu. Mods, Carol. A maior vantagem de jogar no PC é mods. E olha, eu agora tô um cara assim que eu enfio mod no jogo até ele pedir pinico.
É, tem hardware pra isso?
Primeiro que o jogo no PC, ele é lindo, lindo. E aí, não satisfeito com isso, eu deixei ele mais lindo ainda com alguns mods gráficos que eu coloquei, né? Porque Watch Dogs, ele não é um jogo muito bem otimizado. O Jonatas mesmo aí comentou. Ele roda muito mal, ele é mais pesado do que ele deveria ser. Então, a própria comunidade deu um jeito nisso e fez o jogo ficar mais bonito e mais leve, né? Tudo que o PC Gamer quer ouvir, né? Mais bonito e mais leve.
Oh, meu Deus, eu sou PC Gamer.
E quando eu coloquei esse jogo pra rodar no PC, era outro jogo. Não era o mesmo jogo que eu tinha jogado no meu PS3. E muito da experiência positiva que eu tive com Watch Dogs foi por causa dos gráficos dele.
Sim, sim, o gráfico do Watch Dogs é lindo. Só que eu lembro de ter visto vídeos no YouTube de como tava na E3, né? Claro que a gente sabe que na E3 os caras que metem um trailer, metem um monte de coisa, né? Pra poder deixar o trailer mais bonito, né? Pra impressionar, né? Só que se você for pegar o trailer da Watch Dogs na E3 e comparar com o jogo real, cara, a diferença, assim... Se o jogo já é bonito no seu estado de lançamento, se fosse como eles queriam na E3, nossa, o jogo ia ser mais lindo ainda, velho.
Cara, eu só digo uma coisa com relação ao gráfico do Watch Dogs na E3. Casaco. Nem no jogo final o casaco se mexe daquele jeito, cara. Nem com mod o casaco se mexe daquele jeito. Outra lenda urbana que foi desmistificada, caiu por terra quando eu comecei a jogar, é a jogabilidade dele. Porque é um jogo muito bom de se jogar. Por incrível que parível. Assim, o jogo, ele facilmente poderia se chamar Tom Clancy Watch Dogs.
Velho, é incrível, né? Ninguém nunca fez essa comparação, pelo menos não que eu tenha ouvido, sabe?
Ele é original, né?
Oh, na minha carteira de trabalho tá escrito jornalista de games. E como jornalista de games, eu tenho que comparar esse jogo o tempo todo com outros jogos. E essa comparação, ela é óbvia e ao mesmo tempo não, né? Ele bebe muito de Ghost Recon e Far Cry, óbvio, porque são todos jogos da Ubisoft. eu acredito que o Watch Dogs ele é a nata da nata do que a Ubisoft estava fazendo até então, né? Até 2014. O que diferencia, né? O que dá o tchan em você jogar o Watch Dogs é as habilidades hackers que você tem. Então, como eu disse, o Aiden, ele é uma pessoa que ele sabe onde tá as falhas do CTOS, que é esse sistema que controla toda a Chicago. Ele sabe como hackear as coisas ao seu favor.
E sabe o que é mais irado? Ele faz isso tudo com o celular, cara.
Com o celular. E você subestimando o celular que você tem aí. Eu acho que o melhor jeito de descrever como que é a jogabilidade desse jogo é o criar um cenário hipotético aqui pra gente entrar. Então, fechem os olhinhos e imaginem junto comigo. Obviamente, como ele é um jogo da Ubisoft, então vai ter torres pra você liberar que vão mostrar alguns pontos de interesse por ali. Vai ter lugares pra você invadir e você pode escolher como você invade esses lugares, no stealth ou no modo Rambo. Mas assim como todo jogo da Ubisoft, você pode jogar como quiser, mas ele te empurra muito pra você ser stealth. Então, você chega num lugar que você tem que invadir, e assim como Far Cry, você tem que marcar todos os inimigos que estão ali, pontos de interesse que você pode interagir, e a partir daí você monta a sua estratégia. Geralmente, eu tentava jogar no modo stealth. Então, como é que eu fazia? Eu hackeava as câmeras, marcava todos os inimigos que estavam por ali, ia me esgueirando ali com as minhas armas silenciadas, pegando um por um.
Esse é aquele negócio bacana, porque o Watch Dogs, você falou que ele empurra você a jogar no stealth, e eu acredito que ele também empurra você a jogar usando a mecânica principal dele, que é o hacker. Você necessariamente precisa usar o hacker para poder completar as missões, entrar no combate, assim por diante.
Tem missões que você consegue fazer sem nem entrar no lugar, e isso é muito da hora. Sei lá, você tem a missão de roubar um documento que tá no computador do terceiro andar. Você consegue chegar lá, às vezes, sem nem entrar no lugar. Ou, por exemplo, você tem que observar a conversa de alguém pra pegar uma informação específica. E aí você, do outro lado da rua, consegue hackear uma câmera e ouvir a conversa do cara e ele nem sabe que você tá ali, sabe? E era assim que eu gostava de jogar. Eu gostava de ser um fantasma, sabe?
Isso é muito criativo, isso é muito legal. Agora, eu acho que o impacto que teve na comunidade não foi tão grande. Eu acho que vocês vão concordar comigo, porque nenhum outro jogo tentou replicar de alguma forma isso, né?
Mas não tentou porque não lhe convém. Em Watch Dogs, faz sentido. Por causa do contexto hacker e tals. Mas em um GTA, por exemplo, não faria sentido você ficar hackeando câmeras pra conseguir pegar um documento e tals.
Não, mas eu tô pensando justamente num jogo em que tenha um contexto hacker, né? E eles até hoje não teve essa criatividade, né?
Eu acho que é a mesma coisa do sistema Nemesis do Shadow of Mordor, que revolucionou e só foi usado em um jogo. Ninguém nunca mais usou.
Ninguém nunca mais usou, cara. E é, meu Deus, uma baita de uma oportunidade, né?
Faz um Splinter Cell e joga essa parada dentro aí e tá tudo certo.
Poxa, Carol, vamos parar esse podcast aqui e mandar esse e-mail pra Ubisoft. E as mecânicas de hack, elas não ficam só no seu stealth ali, a pé não. Você também consegue usar essas mecânicas dentro do carro. Então, se você estiver numa perseguição, você consegue abrir um sinal para os carros baterem e você conseguir passar. Você consegue levantar uma ponte. Então, até o ato de fugir da polícia é uma coisa muito diferente de um GTA, por exemplo, e muito estratégica.
E eu acho que dependendo da sua criatividade, sua estratégia, você consegue criar cenas assim cinematográficas, né?
Cara, eu criei muitas. Eu me arrependo muito de não ter feito live desse jogo. Porque toda a fase era um filme do 007, cara. Então é um jogo que, a parte de jogar dele, eu adorei tanto que eu devo ter levado mais ou menos umas 20 horas pra terminar. De 15 a 20 horas, porque como ele é um jogo de 2014, a gente ainda não tava nessa época de todo jogo tem que ter 50 horas. E eu não consigo começar em outro jogo que eu zerei e imediatamente eu comecei de novo, porque eu queria jogar mais. Acho que o Watch Dogs foi o primeiro deles. Então é isso, Watch Dogs. Gostei muito, recomendo. Selo Kevin de aprovação. E você, Carol? Onde é que você estava e o que é que você andou jogando aí nesse Réveillon?
Eu estava no teatro. Hoje o jogo que eu trago pra vocês é Battle Block Theater, que é um jogaço, pra quem não conhece, ele não é muito conhecido mesmo, mas já deixo aqui minha recomendação pra vocês. Primeiro, pelo fato dele ser totalmente cartunizado, tem uma narração incrível e ele é baseado em comédia, então você vai rir no jogo, você vai achar legal essa história que ele vem contando.
Olha, se nem eu conheço esse jogo, é porque é desconhecido mesmo, né?
É o que eu ia comentar, você acredita?
Aí vai conhecer hoje, amigo. E como todos sabem, quem acompanha pelo menos eu lá no Instagram sabe que eu amo gatos. E ele também tem gatos. E obviamente isso me agradou bastante.
Mas é, eu falei de um jogo que tinha cachorro, agora você fala de um jogo que tem gato.
Tá vendo a nossa sintonia?
Aí o Jonathan vai falar de um jogo que tem o quê?
Um hamster.
Nenhum dos dois.
É, aqui no caso, a gente sempre vive falando, né, que tipo, os gatos dominaram o mundo. Aqui é quase isso, eles quase chegaram lá já. Só que aqui eles controlam uma ilha e um teatro. E é lá que o nosso personagem, que é o Harry Harrington, que ele e os amigos dele, por acidente, vão parar num barco lá, onde tem que enfrentar várias coisinhas, vários puzzlezinhos. É, entre eles vão ter esses gatos que a gente tem que derrotar dentro das fases e tal. E é bem legal. E ele é da mesma desenvolvedora de Castle Crashers, que é outro jogo que também tem uma ilustração muito parecida com ele. Ele foi lançado para Xbox, mas depois de um tempo ele chegou aí na Steam, foi quando ele mais popularizou. Então provavelmente ele chegue lá no Game Pass a qualquer momento também. E eu recomendo quem gosta desse tipo de jogo a jogar ele.
Poxa, essa era a primeira coisa que eu ia te perguntar. Tá no Game Pass?
Vai chegar lá a qualquer momento.
Já deveria estar lá, né?
Já deveria. Eu tô até estranhando dele não estar, mas uma hora chega. Provavelmente no esse ano, né, que a gente tá em 2022, no futuro, ele chegue lá. Ele é um jogo de plataforma 2D simples e muito objetivo. Tem as fases lá, cada fase você tem que liberar a saída. Pra liberar essa saída, você tem que pegar 3 esmeraldas no decorrer do cenário ali que é proposto. Só que ele no total tem 7. Então, quando você pega todas as 7 e também tem lá os novelos de lã que estão ali meio que escondidos pela fase. Depois que você faz isso, você tem como você trocar por armas ou por... A gente fala que é liberar os prisioneiros, vamos dizer assim. Mas, na verdade, esses prisioneiros são como novas skins, que, na verdade, troca o rostinho ali do personagem, que também leva formatos geométricos, que é redondo, triângulo, quadrado.
É semelhantezinho ao que acontece no Rayman. Acho que vocês conhecem, é um jogo de plataforma.
Claro, zerei com a Senhora Menezes esse jogo.
Ah, então você vai gostar.
Olha aí, que legal. No joguinho tem uns prisioneiros lá na bolha, né, que você... Bate neles e você pega a skin deles, mais ou menos.
É, agora você falou aí esse negócio de triângulo, quadrado, bola. Isso aí é PlayStation, viu?
PlayStation. O sonista já aqui, ó. Acionou aí.
É, inclusive o gameplay... Eu não sei se a Carol jogou co-op, né? Mas o gameplay que eu tô vendo é com 2 pessoas. Ele parece um jogo muito divertido pra jogar de 2.
Sim, eu joguei com o Nathan. A gente... Cara, é muito divertido quando você joga com outra pessoa. Porque tem coisas que você... Precisa da outra pessoa pra fazer, entendeu? E você jogando com outra pessoa, ainda mais, tipo, no meu caso foi meu namorado, a gente se divertiu muito, porque a gente é daquele que zoa um da cara do outro. Então, tipo, a gente dava muita risada, muita risada.
Tem essa ousadia, né?
É. A gente dava muita risada, era muito divertido. Mas não fica só preso no copo local, né? Ele é online também. E tem vários modos de jogo, muito interessante e muito divertidos também. E depois dessas esmeraldas que você pega ali durante a fase e vai somando pra trocar por esses prisioneiros que na verdade são skins, que mudam o rostinho, a fisionomia, né, as expressões, ele também tem o novelo de lã. E o que é o novelo de lã? O novelo de lã são aqueles que estavam escondidos e eles são pra você colocar, pra comprar armas. E as armas tem de tudo, tem de bumerangue, granada, lançador de dardo, tem um sapo kamikaze de chapéu e, sei lá, uma gravata borboleta. É tipo umas coisas bem aleatórias assim mesmo.
Meu Deus, e eu achava que Sunset Overdrive era aleatório.
Não, esse jogo é. E as fases, elas não necessariamente são contra o tempo. Claro que se você fizer ela mais rápido, você libera ali um bonuzinho, né? Mas não necessariamente é obrigatório você fazer ela rápido. O que determina você fazer ela rápido são geralmente as fases bônus, que tem umas fases que realmente precisa de tempo, que você tem que ir correndo contra eles. E as fases são como um espetáculo, já que o jogo fala de teatro, né? Sempre tem um auditório ali assistindo, você fazendo ali o show, né? E também tem o narrador, que às vezes te dá umas dicas, ou ele fica zoando da sua cara porque você não tá fazendo as coisas direito.
Aí se você erra, a plateia faz urro.
Tipo isso, pior que faz mesmo. Então, quanto mais você, por exemplo, pegar as esmeraldas que eu citei, pegar todas, achar um novelo, quando você também faz uma boa partida, libera também como se fosse uma cartolinha que você vai levando ela desde o início da fase até o final, se você conseguir fazer isso. Quanto melhor você fizer a partida, melhor vai ser a sua nota no final. E aí a plateia aplaude e é toda aquela festa, é muito legal. E esse chapéu dourado que eu falei pra vocês, tipo uma cartola, ele vai fazer com que as esmeraldas que a gente pega durante o jogo, elas sejam duplicadas às vezes. E aí tem como você trocar, né, aumentar lá a sua chance pra ir liberando esses prisioneiros que eu falei no início. Que no total chega a uns 300, tá? É tipo muita coisa. E ele também tem o modo história, que é dividido aí em atos, né? Já que se passa no teatro, então são 8 atos e dentro de cada ato tem 14 cenas. Mas só 11 delas são obrigatórias, as outras 3 são meio que fase bônus ali, né?
E obviamente você fez todas, né?
Eu fiz, porque eu e o Nathan a gente queria passar de tudo. Esse a gente pegou pra jogar e, tipo, jogar real. Tipo, ele vinha pra cá, a gente tinha que jogar.
Mas com quantas horas ele leva, mais ou menos? Quanto tempo você demorou pra zerar?
Poxa, amigo, é uma pergunta difícil, não me recordo. Mas depende muito também da
inteligência do seu parceiro, né?
Exatamente, exatamente. Porque tinha hora... tinha coisas que o Nathan fazia muito fácil, porque ele já tinha jogado antes. E outras que eu tava com mais dificuldade. E vice-versa, às vezes eu passava muito rápido de alguma parte e ele ficava lá, tipo, bora, meu filho, tá passando tempo aqui. E aí você vai progredindo no jogo ali e ele vai ficando mais difícil, porque vai aparecendo puzzles mais difíceis, ele não continua na mesma linha de dificuldade do início ao final, ele vai completando ali com algumas coisinhas dificultando e que vai fazendo o jogo se tornando mais interessante à medida que você vai jogando.
É, porque todo jogo de plataforma começa facinho, bobo, e depois você tá quase que um bullet hell, sabe?
Boa comparação.
Eu lembro que quando eu fui jogar o Rayman com a Senhora Menezes, né? Eu tô nessa empreitada de transformar a Senhora Menezes numa gamer, né? Numa pro player. E ó, um jogo legal pra uma pessoa que não é acostumada a jogar videogames jogar, um Raymanzinho ali com op e tals, né, cara? As primeiras fases, foi até que tranquilo. Mas quando chegou nas fases de música, meu irmão...
É, o jogo realmente dá uma dificultada, cara, pra caramba.
Cara, é absurdo, velho, é absurdo o quão esses jogos começam fáceis e depois ficam ridículos, sabe? Mas eu acho que isso é um mal do próprio gênero, né? Porque se ficar fácil até o final, não vai ter graça também.
Acho que a pessoa desiste na metade. Ela não chega no final porque, tipo, não tá mais desafiando ela. Então, é realmente isso. É, tipo, ele começa de boinha, mas depois ele vai dificultando. Ele não é um dos jogos mais fáceis do mundo, não. E a coisa fica complicada mesmo na medida da metade pra frente, porque são coisas que vai depender muito do seu reflexo ali. Eu mesma parei algumas vezes, igual eu falei pra vocês. Às vezes eu passava muito rápido, às vezes eu demorava bastante alguma parte. Mas se o jogo não ficar difícil o suficiente pra você, tem um modo insano. Que, obviamente, como todo jogo plataforma que tem essas questões, tem o checkpoint. Já no modo insano não vai ter. Então você tem que passar da fase sem morrer nenhuma vez, sem cair na água nenhuma vez, se afogar nem nada. Então com certeza fica mais difícil.
Esse nome nem combina com o jogo, né? Insano.
Não, você olha o joguinho assim, é tipo, jogo insano, isso aqui, tá bom.
Fofinho e tal, tudo bonitinho.
Na verdade, eu diria que o próprio nome do jogo... Eu olho pra esse jogo, Battle Block, esse jogo é inofensivo. Mal sabia ele, né?
Mal sabia ele. Então. Exatamente mesmo. Tem explosão, tem uns gatos diabólicos. É tipo isso. E como eu disse pra vocês, existe uma narração muito bem feita, muito bem produzida. E é tipo a cereja do bolo nesse jogo. Porque ele é um jogaço. E essa narração deixa tudo muito mais incrível. É tipo, como é que eu posso explicar? É tipo, vocês já ouviram falar de A Lenda do Herói?
Sim, é o jogo brasileiro.
Sim, a narração de A Lenda do Herói é muito da hora. Claro que existe alguns que vão achar enjoativos e tal, mas eu acho muito original e muito da hora. E faz totalmente diferença na gameplay lá da Lenda do Herói. E aqui é a mesma coisa, porque o narrador é sensacional. Você tá jogando super concentrado e ele te tira a concentração com alguma besteira que ele fala, alguma piada que ele solta. E também ele vai contando a história do jogo, que é justamente essa ilha que foi dominada por esses gatos aí e tal.
E são poucos, né, os jogos que tem narração, né? Tem alguém narrando. Por isso que quando você pensa em um jogo, você falou aí em um jogo com narrativa, alguém narrando, eu não pensei em nenhum na minha cabeça.
Ué, entendi. A ambientação do jogo também, a forma desenhada que ele é, e essa questão de ser passado no teatro, quando vai contar a história quando você está fora da gameplay, ele tem essa ambientação de estar ali os bonequinhos naquela cortina vermelha clássica de teatro, essa narração sendo feita, as cutscenes ali passando, sendo animadinhas, mostrando o que está sendo contado da história. Então fica um jogo muito bonito, tipo, muito agradável assim de assistir. Uma animação top de linha, assim, bem competente, vamos dizer assim.
É como, você diria que é como tá vendo um desenho?
É praticamente, viu?
Parece um desenho do Cartoon Network.
É, se você for assistir uma live desse jogo, você vai ter essa sensação. Ao mesmo tempo que você tá sentindo que você tá assistindo um jogo, você tá tendo a sensação que você tá assistindo um episódio de, sei lá...
Jovens Titãs em Ação.
Ah, não. Steve Universo. E claro que ele não fica, igual eu falei, ele não fica só no copy local ali, ele também tem um online. E são 8 modos diferentes de jogos, que pode ser disputado tanto em copy versus, né, 4 jogadores versus 4 jogadores, ou ali mesmo entre local, um jogador e outro.
Ah, é tipo uma lutinha entre os dois?
É, ele lembra um pouco também de Brawlhalla. É bem da hora, e tem gente que gosta desse tipo de jogo, e aqui também tem esse modo. Caso a pessoa não queira fazer, passar as fases e tal, tem esses que dá tipo um duelo. E esse duelo é nada mais, nada menos que você tentando passar as fases, e você vai tipo colocando armadilhas, você vai... Ou você ajuda, ou você atrapalha o outro a passar a fase. Entre os modos de jogos, tem alguns bem divertidos, que é tipo uma espécie de basquete, só que ele é jogado com uma bola de futebol, e com uma cesta que tá com a rede do gol. Me entenderam?
É tipo um futisquete.
É tipo um futisquete. É isso aí. Ficou um nome bem esquisito, mas pode ser considerado.
Se a gente ainda colocasse piadinhas no nome do episódio, o nome seria futisquete.
Seria esse. Outro também tem um que você, tipo, rouba a alma ali do seu parceiro ali, do coleguinha, né, e tal, e...
Caraca, olha aí o nível, cara. Rouba a alma...
É, o negócio aqui é macabro, você tá achando que é só porque é fofo? E aí ganha quem fica ali com a posse da alma por mais tempo. Enfim, tem vários modos lá que vai de várias rodadas, tem uns que são só uma rodada, outro tem 3 e assim por diante. Então, resumindo, gente, é um jogo que você vai morrer bastante, mas também vai se divertir bastante com um humor meio bizarro ali, que o narrador conta ali no decorrer da história. As fases são realmente desafiadoras, não vai ser uma fase que por no início está fácil, no final você já vai ver que está bem mais complicado do que você achou que está. Tem também uma pancada de conteúdo para desbloquear, não é só um jogo que tem aquilo e fim, tem muita coisa que dá para você comprar também depois e também desbloqueando durante o jogo, se você quiser, né, é claro. E pra deixar tudo mais divertido, chama um amigo. É impossível você jogar esse jogo e não dar umas boas risadas e se divertir bastante. E se não tiver um amigo aí que você possa convidar, vai pro online mesmo que a diversão é garantida. E é isso.
Ganha o selo A Cara da Carol. E Jonatas, pra fechar o primeiro episódio da segunda temporada do Motor Gráfico com chave de ouro, qual que é o jogo que você vai apresentar pra gente hoje?
Ah, então, cara. Um dos pontos mais legais que eu acho de estar participando do Motor Gráfico, de ter um podcast, e a gente já comentou isso várias vezes, essa possibilidade de a gente jogar vários jogos, sabe? Jogos que possivelmente a gente não jogaria se não tivesse o podcast. E desde o ano passado que a gente vem jogando muitos jogos aí, e metade deles eu não jogaria se não fosse motográfico. Não sei, eu acho que o Kevin também, né?
Ah, cara, uns 99% eu não jogaria. E os outros 1% eu jogaria no YouTube.
Então, exatamente. E aí é que é legal, porque muitos desses jogos, assim como o Hot Dogs foi uma surpresa pro Kevin, tem jogos que também são surpresa pra mim, né? E aqui tá o que foi, acho que a maior surpresa pra mim, que é Andy, a Ancient Epic.
Antes de você começar a falar desse jogo, eu tenho que fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Esse jogo é da Epic?
Ele tem cara, né, véi?
Não, não que eu saiba. Não, acho que não tá na Epic não, só na Steam, tá? O jogo que foi desenvolvido pela Norrin Heads Games, que é uma desenvolvedora aí recém-nascida praticamente, porque ela lançou o jogo, o seu único jogo, que é esse Hashi, né? Lá em 2020, em 18 de agosto de 2020, que o jogo foi lançado. Engraçado que eles lançaram pra Nintendo Switch primeiro, e depois é que lançaram para as outras plataformas, né? Steam, que é PC, PlayStation 4 e Xbox One. Então, é um estúdio pequeno, é um estúdio que só tem 9 pessoas. E o mais legal, além deles serem recentes e já emplacarem um jogo que recebeu muitos prêmios, tá? O mais legal é que eles são de um país e uma cultura que não é bem conhecida no mundo dos games, né? Nem todo mundo conhece, que é a Índia. A desenvolvedora é da Índia. E isso é muito curioso, uma das coisas que mais me espantou quando descobri, tá? Porque o jogo é inteiro na cultura, nos ambientes, na trilha sonora e na religião do jogo, que é a mitologia hindu, né? É todo focado na Índia, cara, na cultura indiana. Isso é muito legal. Entra naquela categoria de jogos que nos ensinam alguma coisa, né? Que nos trazem conhecimento a mais, que enriquecem um pouco nós, a nossa cultura.
É tipo fazerem um jogo com um folclore brasileiro, sabe? Não dá pra imaginar assim.
É, não dá pra imaginar exatamente. E quando você pensa em desenvolvedores de jogos, né? Você pensa em grandes países aí, né? A Índia, com certeza, creio que não deve passar na sua cabeça, né?
É, você pensa nos grandes polos, que é França, eu falo França por causa da Ubisoft, né? França, Canadá, Estados Unidos, os grandes polos ali.
Japão, né?
Japão.
Então são grandes lugares aí, e a Índia com certeza você não deve pensar. Mas tá aí, uma desenvolvedora de lá, né? Uma desenvolvedora que começou muito bem, tá? Porque Hashi é um jogo que foi muito bem premiado, como eu já comentei. E dentro do jogo, cara, o jogo é todo baseado em mitologias, né? Em contos e lendas da mitologia hindu. E vocês conhecem algum outro jogo que tem na mitologia hindu? Eu não conheço. Todo mundo conhece pelas mais clássicas, né? Mitologia grega, mitologia nórdica, né? A mitologia hindu é a primeira vez que eu vejo um jogo sequer comentando, né? E agora trazendo o jogo totalmente nessa cultura, nessa mitologia hindu.
Não, cara, nunca ouvi falar, não me vem nenhum jogo na cabeça que se passa nesse cenário.
Eu também não.
É por isso que eu terminei o jogo, cara, muito contente. Porque esse jogo, ele enriqueceu, sabe? A minha mente, a minha perspectiva de como era a Índia, sabe? Porque o jogo traz muita coisa.
Inclusive, se eu coloquei aqui jogos que se passam na mitologia hindu no Google e só aparece esse jogo.
Então, só aparece o Hashi, né? Porque ele é muito leal, cara, à cultura indiana, cara. Assim, talvez você tenha algum jogo que possa ter citado a Índia. Mas aprofundar e trazer a cultura indiana, Hashi é o único até agora, né? E o lugar, cara, que mais se destaca na cultura indiana, com certeza, na narrativa, tá? E aí o jogo mostra você controlando a Hashi, né? Que é a protagonista do jogo, né? E seu irmão mais novo, Golu. E toda hora, cara, é incrível. Toda hora no jogo ela grita, Golu! Toda vez que vê o personagem, Golu! E assim por diante.
Parece aqueles personagens lá gritando no Ico.
Não, e eu agrego aqui, a dubladora da Hashi é uma dubladora que tem uma voz muito semelhante à personagem lá de A Plague Tale, que agora me fugiu a mente o nome da protagonista agora, da personagem, quando ela tá chamando pelo irmão dela, que é o Hugo, né? Então o Golu parece muito quando a personagem lá chamava pelo irmão, que é o Hugo. É sempre colocando um tom mais alto no U no final, né? Então Golu, Hugo, era assim, cara. Se você for jogar esse jogo e jogou A Plague Tale, você vai lembrar na hora, cara. Eu até fui pesquisar se as duas eram a mesma dubladora, de tão semelhante que era.
Eu tenho uma pergunta. Ele é click point?
Não, tá longe disso.
Ele parece hack and slash.
Exatamente. E a introdução do jogo, da narrativa, do enredo, é de cortar o coração, porque você tem a Hashi e o Golu, que fazem parte de um circo, tá? E os dois são órfãos, e aí tem uma invasão demoníaca, tá? Esses demônios fazendo parte da mitologia hindu, claro, e então eles têm características próprias visualmente falando. Eles chegam e sequestram o Golu, assim como sequestram outras crianças, tá? E além de destruir todo o local, toda a vizinhança, todo lugar onde Hashi e seu irmão tinha o circo. Aí entra o plot principal, né, do enredo, que é a Hashi e tentar trazer de volta o seu irmão, resgatar o seu irmão Golu, né? Que é um plot de enredo bem básico, né, bem comum, que você vê em vários jogos. Quantos jogos, quantas mídias a gente já viu o protagonista tendo que salvar irmão, irmã, pai, tio, algum familiar a gente sempre encontra, né?
The Last of Us Part 2.
Exatamente. Entre outros jogos aí. Então, ele tem um enredo fraco, tá? Bem raso. Não seria fraco, mas raso, né? Porque tem esse plot aí que é bem superficial. Mas eu creio que os desenvolvedores, para tentar suprir essa fraqueza no enredo, eles trazem um progresso de narrativa muito interessante, cara, que me surpreendeu. Foi um dos pontos que mais me deixou, assim, pasmo com o jogo. Porque ele possui elementos muito legais, tá, na sua progresso de narrativa, e subentendidos também. Vou dar um exemplo. A campanha, né, a narrativa, né, do jogo, o enredo do jogo, também traz uma autodescoberta da Hashi. Porque a Hashi vai descobrir muito sobre si mesma, sobre sua família. Há segredos e plot twists envolvendo a Hashi, que você olhando de princípio assim, no começo do jogo, você não faz ideia que teria. Claro que ela é uma personagem que acaba sendo escolhida pelos deuses para não só trazer o irmão de volta, porque vamos dizer que trazer o irmão dela de volta é uma missão secundária. A missão principal, que é a que os deuses querem para ela, é que ela derrote a grande entidade por trás da invasão dos demônios, né? Então os deuses abençoam ela com habilidades, com armas, para que ela possa ir, além de resgatar o irmão, derrotar essa grande entidade aí. Então nesse processo ela vai descobrir muito sobre si mesma, sobre a ligação dela da família com os deuses e assim por diante. Não vou me estender porque isso vai dar spoilers, né? Mas isso é muito legal. É algo que, se você não tiver prestando atenção no enredo, se você ficar só porque o jogo é bonito, porque o jogo tem uma arte incrível, uma arte linda, tá? Que eu vou comentar.
A Carol já deve estar babando aí.
É, não, eu tô aqui assistindo, não despreguei o zóio ainda da tela.
Então, se você focar só nisso e na gameplay, você perde muito do que o jogo quer contar pra você, quer te mostrar através do enredo. E são poucos os jogos que fazem isso, né? Então você também tem uma reflexão sobre fé, porque, cara, o jogo é todo narrado por divindades, tá? É a deusa Durga e o senhor Vishnu. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia do nome, mas é um nome indiano, então não vou me preocupar com pronúncia.
É, por favor, né? O jogo com... Esses nomes com certeza devem estar em hindu, e o Jonathan não fala hindu, né?
Exatamente, então não vou me preocupar com isso. Mas, de qualquer jeito, esses dois deuses, eles narram todo o jogo. Sabe, semelhante como a Carol tava comentando do seu jogo aí, que existe uma narração, aqui também existe uma narração nesse jogo também. E essa narração, ela acontece sem que a Hashi saiba. Porque a Hashi, ela tem sua fé, ela acredita nos deuses, ela foi abençoada pelos deuses. Então, essa fé dela é mediante a comunicação dos deuses, porque os deuses não falam com ela. Os deuses só narram pra você que tá jogando, mas em nenhum momento eles se comunicam com ela. E mesmo assim ela continua firme na sua determinação, firme no seu plano de chegar e salvar o irmão e derrotar a entidade. Mesmo que as entidades, os deuses, né, que deram essa missão pra ela, não se comuniquem com ela. Então é uma reflexão sobre fé para pessoas que são religiosas. Eu sou religioso, então pra mim foi uma grande reflexão sobre o que significa a fé. Sobre acreditar mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sabe o que está na sua frente, mesmo que você não escute aquele que você, a quem você tem sua fé, né? Então, para mim, cara, isso foi incrível.
Então, tecnicamente, quem está se comunicando com ela é o jogador.
É o jogador, exatamente. Então, não é os deuses, é você ali controlando ela e acabou. Ela não sabe para onde vai, ela só sabe que tem que seguir em frente na sua missão e os deuses vão abrindo as portas, os caminhos para ela aos poucos, tal, conforme ela vai avançando no jogo, né? Mas se comunicar diretamente com ela, não. Não é como acontece em God of War, em que os deuses se comunicam com Kratos, sabe? Aqui ela tá totalmente às cegas, ela só vai por causa da sua fé mesmo, em completar sua missão e resgatar o seu irmão. Então, para mim, isso é uma reflexão muito grande, muito bacana sobre fé. E claro, isso fé de acordo com a sua religião, tá? Cada um tem sua religião, eu sou uma pessoa religiosa, você pode ter religião de qual for que seja, mas todas as religiões são baseadas em fé, então isso com certeza vai ser uma reflexão sobre fé, não importa a religião. E o engraçado e bacana é que a deusa Turga e o Sr. Vishnu, que são os dois que estão narrando, eles têm crenças diferentes com relação a Rashi. E isso é bacana porque só você sabe disso. Então a Durga, ela bota muita confiança na Rashi. Ela sabe que a Rashi vai concluir o seu plano, sua missão. E o Vishnu não concorda. Ele tem suas dúvidas. Ele acha que talvez ela não seja pronta, ela não seja a pessoa certa para concluir aquela missão. Então é mais um ponto a se agregar sobre autodescoberta, sobre o que você é capaz de fazer e tudo mais. Então o jogo tem muita coisa subentendida, cara. Muito bacana essas reflexões que o jogo traz. E é um jogo pequeno, né? Você pensa que um jogo pequeno não vai trazer essas reflexões, mas ele traz sim, esse aqui o Rashi traz.
É tipo o anjinho e o diabinho no seu ombro, né, falando.
É, mais ou menos isso. E o legal é que você escuta tudo, você entende, eles narram durante toda a jogabilidade, durante todo o jogo, eles estão narrando ali tudo que a Rashi faz, e isso é muito bacana. Você também tem cenas da narrativa que são feitas em teatro de marionetes.
É, eu ouvi a cutscene aqui passando assim.
Então, nos momentos em que o jogo quer contar alguma coisa, se a gente tá na jogabilidade, ou seja, cutscene e tal, o jogo narra isso com um teatro de marionetes. Isso eu achei muito legal, porque eu não lembro de nenhum outro jogo fazer isso. E é muito bonitinho a narração com esses personagens em forma de marionetes, sabe? É muito legal. Algo que é inovador e bastante criativo, né? Fora que tem muitos contos dentro do jogo que são revelados através do cenário do jogo, né? E a Carol aí até comentou aí com o Kevin sobre como o jogo é bonito, né? A arte do jogo é linda demais, cara. É uma arte deslumbrante. Cada detalhe do jogo, da ambientação do jogo, tem um estilo próprio, tem uma textura que foi pintada, por sinal, são texturas pintadas de verdade, tá? E depois renderizadas em 3D. E tudo isso aí conta a história, porque quando você chega perto de certas partes do cenário, como quadros e assim por diante, os deuses lá, os deuses que estão narrando, eles contam um conto diferente sobre um herói, sobre uma parte da mitologia hindu, sobre a religião, sobre o início do mundo ou o fim do mundo. São contos da mitologia hindu que são muito bacanas de se escutar, são legais, sabe? Então, é um progresso narrativo que enriquece muito esse enredo fraco, esse enredo raso que ele tem, né? Então, enriquece com criatividade, né? Esse plot fraco aí do enredo.
Então, você tá me dizendo que a história é fraca, mas o jeito que ela é contada é forte.
É forte, exatamente. É muito única, sabe? Nenhum outro jogo eu vi fazer dessa forma. Então, isso é muito bacana.
Enquanto o Jonathan está falando, eu tô me segurando aqui pra não gritar dizendo que esse jogo parece bom pra caramba, velho. Caraca, que hack and slash bonito, velho. Eu já tô digitando no chat, Jonatas, me dá sua senha, me dá a senha da sua conta aí pra eu poder baixar esse jogo, cara.
Cara, esse jogo é muito bom, velho, muito bom mesmo. Agora, o jogo também tem outros pontos únicos e criativos. Um deles é a câmera, porque a câmera do jogo ela é fixa, tá? Fixa no sentido de que você não controla ela, ok? Mas ela muda conforme a fase e conforme o cenário que você está.
Ela é fixa, pero no mucho.
É, pero no mucho. Então, em fases em que você está com a plataforma, o gênero plataforma, porque o jogo é ação, aventura, plataforma. Então, na parte de plataforma, em que as fases têm mais plataforma, a câmera fica meio que naquela de lateral, sabe? A câmera clássica 2D plataforma de jogos antigos. Então, ela fica de lado. Mas aí quando o cenário muda para um cenário mais aberto, aí a câmera muda e fica mais isométrica, mas ela não muda simplesmente rápido, assim, num flash ou num piscar de olhos. Não, ela mostra a movimentação dela saindo dali do meio plataforma lateral e indo por cima, sabe? Numa parada meio cinematográfica. Isso é muito legal. Só que eu sou um cara que não curto de jeito nenhum quando a câmera é travada, principalmente nesses cenários abertos, em que eu tenho a curiosidade de ver outros pontos do cenário, mas infelizmente a câmera não me permite, a não ser que eu vá até esse lugar, né, que a câmera vai me acompanhar. Isso para mim é perda de tempo, né? Eu não vou perder meu tempo indo explorando praticamente o cenário inteiro para poder chegar naquela partezinha que eu quero ver e tal. Então essa câmera fixa ela limita muito nessas partes em que você tem um cenário mais aberto.
Aí é que entra a magia do PC, Jonatas. Mods. Com certeza deve ter um mod pra liberar essa câmera aí.
Talvez tenha. E aí também entra a câmera quando ela tá no modo de combate. Então, quando você tá combatendo os inimigos, a câmera sobe, vira realmente uma isométrica mesmo. A lá Diablo e outros jogos nesse estilo. E aí entra um pecado do jogo. Pra mim é uma falha, infelizmente, do jogo. Porque quando ele entra nessa câmera isométrica, é óbvio que os personagens vão ficar menores, né, pequenininhos. E nisso, com o combate em que você tem esquiva e time, que eu já vou entrar melhor nessa partezinha aí, o jogo não permite você explorar 100% ali do combate. Você acaba sendo prejudicado em certos pontos. E me angustiou muito, porque se você tem a esquiva e tem o time, semelhante a um Souls-like da vida, você tem que memorizar, né, o ataque do inimigo, você tem que memorizar o moveset do adversário. E principalmente quando são adversários muitos ali ao seu derredor. E com a câmera lá em cima, você não consegue pegar o time do inimigo, sabe? Porque você não consegue ver direito, é uma bagunça, entende? Em alguns momentos, é claro.
É difícil ver quando ele vai cair no chão, né? Quando ele pula e coisas assim.
Exatamente. Principalmente quando eles estão todos juntos. Então, o ataque em conjunto deles é em quase você não consegue ver de onde vai vir. Sabe? Quando vai vir, melhor dizendo. Isso me prejudicou em alguns pontos. Eu tomei muito dano em algumas partes até pegar a manha. Porque Hashi, o combate de Hashi, cara, é você pegar a manha.
Poxa, agora você falou minha língua, viu? Porque papai tem a manha, viu? Papai tem a manha nesse tipo de jogo, viu? Vá, chame. Fala aí.
É um combate tático, cara. É um combate em que você tem rasas camadas. Então você tem os botões padrões de fazer ataque básico, ataque mais forte, né? Tem ataques que você exclusivamente faz com o cenário, e esses ataques geram combos. Combos quando você tá pulando, combos quando você usa o cenário para saltar, né? Fora que tem armas adicionais, você usa 4 armas, cada arma você pode escolher um elemental diferente, né? Você pode usar fogo, ar, né? Tem um avatar da vida. Gelo. E então, isso tudo aí combina em vários combos, em um combate bastante dinâmico, né, intuitivo. Só que ele tem essa pegada de esquiva e time, né? Não é aquele hack slash padrão Devil May Cry, que você vai apertando o botão e vai fazendo tudo, vai matando e vai destruindo todos os inimigos na sua frente. Não é assim. É como um Souls-like, sabe? Você tem que pensar, você não pode ir pra cima do seu inimigo de qualquer jeito, que você vai tomar dano. E aí a câmera acaba prejudicando em alguns pontos. Mas é tranquilo, dá pra você relevar e continuar jogando. Tá, mas o combate, eu curti ele, tá? Agora ele tende a ser meio frustrante em alguns pontos, porque ele não tem aquele mesmo capricho que um jogo AAA tem, né? Então ele tem alguns momentos em que você tem falhas de esquiva, de time, o time não é preciso, né? Os inimigos, eles se ajuntam demais e eles bloqueiam os seus ataques. E isso não é proposital do jogo, isso aí é meio que bug mesmo dos personagens. Então, há momentos assim que o combate frustra um pouco, mas ele ainda consegue ser um combate que faz o que pretende ser feito, né? Não faz mais do que a sua obrigação. Então, se você espera um combate visualmente, porque quando eu vi esse jogo, vi o trailer, vi o combate, eu disse, pô, parece ser um Devil May Cry, parece ser um bagulho, um hack slash bacana, legal, né? Um God of War da vida. Mas aí na hora que eu fui jogar, eu vi que era diferente. Então, se você acha que vai ser, se você vê e acha que é um God of War, vá, mas vá pensando que não é assim não, tá? É mais um Dark Souls isométrico, melhor dizendo. E claro que, né, eu falei do elemento plataforma no jogo, e também é um ponto único na plataforma no estilo plataforma de Hashi. Porque ele é muito semelhante ao Tomb Raider. Aí você pergunta, ah, Tomb Raider 2013? Não. Que você se mete, aperta o botão, pula, não importa onde a personagem vai estar, ela vai pular e vai chegar lá. Não, não é assim. Aqui é mais aquele plataforma hardcore, aquele plataforma estilo Tomb Raider antigo, em que você tinha que pular no time e no lugar certo. Se você não pula no lugar certo, na distância correta, você vai acabar caindo, né? Então, na hora de você saltar plataformas, de você ultrapassar certos obstáculos dentro do jogo, você precisa estar no lugar certo, estar com o time certo, para que você não acabe caindo e perdendo ali, morrendo, né? Morrendo com o seu personagem. Então, de forma resumida, Hashi é um jogo assim, muito legal, eu curti demais, foi uma experiência muito bacana, experiência única, tá? É um jogo que eu recomendo, é um jogo que vai fazer você enriquecer pra caramba a sua mentalidade sobre a Índia, você vai conhecer muito sobre a Índia, sobre a cultura índia e hindu, através de Hashi, e por isso pra mim é super recomendado. Agora só tome cuidado, não vá com as expectativas muito altas, porque é um jogo indie, que apesar de ter recebido muitos prêmios, ele tem ali na questão da jogabilidade do gameplay, né? Ele tem suas rápidas falhas, né? Ou suas ausências aí em comparação a outros jogos aí, mas é um jogo indie, então dá um desconto. Mesmo assim, tem que bater palmas, que foram só 9 pessoas que fizeram esse jogo. Enquanto muito jogo aí que tem dezenas de pessoas, até centenas, não entregam às vezes o que é pra ser entregue, né? Não entregam um jogo tão bom quanto o Hashi é.
2077. Agora só falta fazerem um jogo na mitologia brasileira com a mesma qualidade, né?
Verdade. Cadê? Tá faltando aí.
Hoje o que chega mais próximo e mais é de trazer, não da nossa... nosso folclore, né? Mas da nossa história mesmo é Dandara.
É, Dandara, verdade.
Mas é bem raso ainda.
Então esse é oficialmente o episódio que abre a segunda temporada do Motor Gráfico. Esse ano de 2022 tá aguardando muitas coisas bacanas pra gente, vocês não têm noção. Mas por favor, ajeitem suas expectativas, tá? É, não quer dizer que a gente vai trazer o Jovem Nerd aqui, não.
Ou será que vai?
Lembrando que se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, dá uma puxadinha aí. Arrasta pra cima que vai ter uma pergunta pra você responder do que você achou desse episódio, né? Eu já tô fazendo isso há alguns episódios como teste, mas agora eu vou deixar definitivo aí sempre essa perguntinha pra você responder, dizendo onde a gente pode melhorar, sugestões de próximos episódios, quem sabe, né? A nossa caixinha de ideias já tá ficando meio vazia. Lembrando também que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível, gente, graças à ajuda de vocês, tá? Ajudem a gente a conseguir chegar no fim de 2022 e pagar o salário da Carol.
Caramba!
Esse é o nosso grande foco, né?
Então, se você quiser continuar ajudando a gente a falar de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador nas nossas campanhas. Todos os links vão estar aqui na descrição. Eu dei uma reformulada em algumas coisas, dei umas ajustadas, então tem mais algumas opções e coisas bacanas pra você ver lá. Enquanto o Jonatas não me dá a conta dele pra eu baixar esse jogo e jogar antes de dormir, eu sou Kevin Menezes.
Eu sou a Carol Lucena.
Eu sou o Jonatas Bezerra.
E esse é o Motor Gráfico.